Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, chegou a hora da entrevista de hoje. O jornalista José Guilherme Ferreira escreveu O Almofariz de Deméter, coletânea de crônicas sobre comidas e bebidas ao longo da história. Vamos acompanhar. O Almofariz de Deméter, breve geografia de vinhos, afeições, alimentos e apetites, escrito pelo jornalista José Guilherme Rodrigues Ferreira, traz 48 crônicas sobre a tarefa de comer e sobreviver em diferentes locais e períodos históricos. No livro, José Guilherme nos conta fatos e lendas interessantes sobre comidas, bebidas e pratos que marcaram a época. Ele conta, por exemplo, dos gostos de Napoleão, da trajetória do hambúrguer, da famosa história de que Cleópatra teria dissolvido uma pérola valiosíssima para impressionar o general romano Marco Antônio. O Autores e Livros tem, então, o prazer de conversar agora com José Guilherme sobre o Almofariz de Deméter. José Guilherme, seja bem-vindo ao Autores e Livros.
Opa, tudo bem?
Tudo bem, Zé. Depois de tudo vinhos joia. No Mar Azul, viagens enogastronômicas, você volta a viajar pelo universo da comida com o Almofariz de Deméter, que não é um livro de receitas, não é um livro de dietas, mas sim um livro que trata da relação que o homem tem com o alimento. José, como é que você define esse livro?
É exatamente isso. Quer dizer, eu não estou no ramo da dietética, né? E sim no âmbito das relações da comida com o dia a dia das pessoas, né? É uma coisa diferente do que tem sido feito até agora. Na verdade, é só nas últimas décadas a comida tem merecido estudos dessa natureza mais filosófica do alimento, né? Tem até um filósofo chamado Michel Onfray, tem um livro que chama Razão Gulosa, ele diz que o paladar sempre foi o patinho feio dos sentidos. Uhum. Mas agora, nas últimas décadas, estudiosos, a universidade tomou conta também desse tema, e também escritores, como é o meu caso, para dar uma nova dimensão à relação do homem com a comida.
Vamos falar um pouquinho do título? O Almofariz de Deméter. Por que você escolheu essa crônica que fala da deusa dos cereais e dos pães como título desse livro? O que é o almofariz?
O almofariz é um pilão, né? É um pilão. Eu fiz esse título aí em homenagem à deusa grega da terra cultivada, né? Dos grãos, imaginando aí essa metáfora da produção do alimento, né? Uhum. O almofariz, nas várias civilizações e até hoje, é usado para amassar o grão e para fazer o pão, por exemplo. Muita gente ainda em áreas mais remotas ainda usa o pilão para fazer certas coisas, né? É uma metáfora aí da alimentação, né?
Zé, ao ler as suas crônicas, a nossa vontade surge a vontade de comer, é de sentar à mesa e comer. Mas não comer sozinho, não. Comer com os amigos, com a família. Hoje, por conta desses tempos de pandemia, esses encontros estão restritos. Mas, mesmo antes, a correria do nosso tempo tem impedido a gente de aproveitar melhor esses momentos à mesa. Quando você começou a escrever esses textos, você já tinha isso em mente?
Não, esses textos eles são anteriores à pandemia. Então, realmente vai haver uma mudança bastante grande nessa maneira, pelo menos nos próximos momentos, né? Vai haver uma mudança nessa relação dos amigos à mesa, né? Mas o que eu torço é que para que a coisa possa, de alguma maneira, se resolver, né?
Os seus textos, eu imagino assim, à medida que eu fui lendo, que a gente estivesse sentado numa mesa conversando e trocando histórias. Essa é a sensação que o livro dá. E aí eu pergunto para você, como é que foi escrever essas crônicas? Que prazer que você teve em escrever esses textos? E quanto tempo você levou?
Olha, eu acho que tem assim uns 2, 3 anos, 4 anos talvez, que eu venho colecionando essas crônicas, né? Agora, o que acontece é que era para ter saído um pouco antes, né? Mas você sabe como é o problema editorial. Uhum. Até encontrar, por exemplo, a editora Tapioca, que abraçou a ideia, demorou um pouco, né? Mas a comida sempre me fascinou de alguma maneira, de uma maneira ou outra, ou comendo ou lendo sobre ela, né? Então, eu me considero assim um pesquisador amador da história da gastronomia e tudo que sai eu leio. E também passei a prestar atenção na literatura, né? Uhum. Porque a literatura é uma fonte preciosa de dados sobre a história da alimentação. Desde Ilíada, Odisseia de Homero, a gente pode falar também dos romancistas franceses, né, que são bastante felizes ao descrever os pratos e as situações à mesa. Né? Eu acho que um dos textos é dedicado ao O Ventre de Paris, do Zola, né, onde eu descrevo tudo o que tinha ali no Le Halle, né, no grande mercado de Paris, na época do Napoleão III. Né? Eu tirei desse livro tudo que era que refletisse uma realidade da maneira burguesa de comer naquela época. Né? Então, foi assim que eu fui também aproveitando dos dados literários. Né? Eu acho que quem fizer uma leitura atenta do livro vai perceber que a todo momento eu cito uma ou outra obra que ilustra alguma ideia que eu queira passar.
É, isso é bem interessante no livro. A gente vai acompanhando em cada crônica não só as informações que você colocou lá e a história em si, né, de cada situação, mas você fala de uma história, fala de um prato, coloca um a mais. Imagino que o trabalho de pesquisa tenha sido extenso, né?
É bastante grande e no final do livro, como você pode notar, eu faço uma boa relação bibliográfica, né? Para que as pessoas possam, se interessando por algum tema, possam se aprofundar, né? Porque realmente a bibliografia é bastante grande. Eu queria ressaltar uma coisa que é,
claro,
em todos os momentos, em todos os textos tem essa questão da comida e seu contexto humano, né? O contexto humano do ponto de vista não meramente de matar a fome, né? A fome física, mas a comida também mata fomes outras, né? E a gente vive um momento importante. Quando eu falei que o paladar era um dos sentidos que foi relegado, agora a gente tem a oportunidade de ver muitos estudos, né? Então, por exemplo, existem simpósios sobre alimentação em Oxford, por exemplo, a própria FAO, ligada à ONU, né, que trata da alimentação, das questões da fome no mundo, tem se preocupado com a questão da comida e a moral, a comida contra o desperdício, a favor da sustentabilidade, a favor da comida produzida localmente, o abraço às tradições da comida, né? Esse movimento slow food, criado na Itália, é um exemplo disso, né? Valorização do alimento local. Tudo isso são questões que, de uma maneira ou outra, também passam pelo livro. Um dos textos ali, que pode ser de interesse, é a questão da proteína dos insetos, né? Eu trato ali do içá, né? Içá é uma coisa brasileira, mas os insetos, né? Aristóteles falava que comia os cigarras, né? Aristóteles lá no 4 a.C, né? Então, a gente tem esse uso dos insetos há muito tempo na Bíblia, né? João comia o gafanhoto com mel, né? Enfim, o livro passa também por essas questões, né? Por exemplo, o aproveitamento de uma proteína de inseto, que é polêmica, mas que tem sido estudada com muita seriedade e é muito importante hoje no contexto da fome. Né? Então, cada um dos textos tem essa pegada de apontar, não uma solução, mas levantar uma questão.
Várias das suas crônicas nos fazem imaginar o prato, relembrar uma determinada situação envolvendo aquela comida. A crônica Parada em Ranholas, Pisando em Ovos Conventuais, me trouxe uma lembrança. Talvez seja a crônica que eu mais gostei até agora. Em determinado trecho, você escreve o seguinte: hoje há uma Casa Matilde no centro de São Paulo. A doceria não é só ponto de parada para a queijada de Matilda, mas também para outros doces portugueses, sem contar bolos e pães portugueses. Há ainda o aclamado pastel de nata. Pastel de nata, e não pastel de Belém, porque os pastéis de Belém há tempos passaram para outra categoria, não são mais considerados simples mortais pastéis de nata. Zé, essas histórias fazem parte da sua memória, das suas experiências também, e eu pergunto, qual a sua crônica preferida?
Realmente, essa crônica aí do pastel de Belém, ela me pega por dois lados, né? Me pega por São Paulo, que durante muito tempo eu trabalhei na rua Boa Vista, que é pertinho ali onde tinha a Casa Matilde. mas os pastéis de Belém estão lá perto do Mosteiro dos Jerônimos, em Lisboa, né? E realmente faz parte da minha memória, realmente são as minhas memórias. Uma crônica que eu gosto muito é a crônica que eu falo do café grego.
Essências e existências.
Exato. Eu gosto muito dessa crônica porque eu consegui passar uma atmosfera nesse sentido de como a ocupação otomana deixou cicatrizes na Grécia, né? Eu acho que, de alguma maneira ou outra, esse texto mostra isso, né? Então, não sei, eu tenho um interesse muito grande pela cultura greco-romana, né? Que certamente as pessoas vão perceber também ao ler o livro, mas essa é uma crônica que eu gosto bastante. Mas todas elas têm uma ideia, têm uma memória, né? Por trás tem uma memória, né? Ou é a memória efetiva de eu estar lá, né, experimentando aquele alimento, ou é a memória literária, ou é a memória da vida, né? Que a gente traz para um livro, né? A gente traz para um livro tudo que a gente é, né? Tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente viveu, né?
Tá certo, então. José Guilherme Ferreira, obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui conosco no Autores e Livros. Eu quero que você volte conosco no futuro para a gente conversar também um pouco mais sobre esse universo da comida. Obrigado pela presença.
Obrigado você, Anderson. Até a próxima.
O Almofariz de Deméter, de José Guilherme Ferreira, pode ser encontrado a partir de R$ 50 nas livrarias e nos sites. E como sempre, a poesia tem espaço garantido aqui no Autores e Livros. Hoje, Marluce Ribeiro faz uma homenagem ao poeta baiano Jorge Medawar.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos diversos traz para você poemas de Jorge Medawar, que viveu de 1918 a 2003. Natural de Água Preta, atual município de Uruçuca, na Bahia, Jorge Medawar publicou sua primeira obra poética em 1945, intitulada Chuva sobre Tua Semente. Em 49 veio a lume Morada de Paz. Em 54, Prelúdios Noturnos e Tema de Amor. Em 56, A Estrela e aos Bichos. Em 1959, publicou Fluxograma. E em 62, Jogo Chinês. Abrimos nossa homenagem com Fuga. Fuga, das fugas a maior. Ponto morto do sono no imóvel silêncio no limite da sombra. Crepúsculo metálico enxuto. Permanecer na superfície da laje, no plano dorso da pedra, polida na brandura do tempo. O mínimo ruído do grânulo de areia, desagregado pelo vento mais antigo, morto. Nem mesmo o pensamento vago do que se foi, nunca recomposto, do que virá, nunca pressentido. Além de contista e romancista, Jorge Medawar também foi professor e se dedicou à literatura infanto-juvenil. E agora você ouve As Águas, poema que traz o seguinte trecho do Apocalipse como epígrafe. As águas que viste são os povos e as nações e as línguas. Repare na sonoridade desse belíssimo soneto. Vejo-as. São águas verdes e profundas de um mar imenso e indevassável. Vejo-as depois escurecendo sob a noite e ouço-lhes o gemido nos rochedos, sobre o impassível líquido, soturno dorso do mar, que ao longe se retorce, outras águas em vão de chuva doce, como inútil consolo se despejam. Dentro da noite inteiramente escura, as águas se misturam, confabulam para a revolta em líquida linguagem. Ai de vós, margens e diques, arrecifes, limites e rochedos, se as águas de manhã vos atacarem. Retomando a temática da água, ouça agora trecho de Noturno número 3, que traz na epígrafe a frase: deixei no porto a juventude e para o mar trouxe a velhice. Vejo que é um mar, os pés caminham num chão de tombadilho e há gaivotas em torno ao mastro. Acordei nesta viagem. Agora é tarde. O último apito foi adeus noturno ao porto que ficou. De noite vejo luzes, no cais, onde deixei minha bagagem de roupas claras. Inútil debruçar na grade, dar adeus aos dias de amor, subindo nas luzes. Vieste cedo. Eu não sabia. pouco importam a viagem e a noite longa. Triste é seguir, vendo luzes no cais. Agora, para encerrar, você fica com Milton Nascimento, interpretando o sucesso dele em parceria com Ronaldo Bastos, Cais.
Para quem quer se soltar, invento cais, invento mais que a solidão me dá, invento lua nova clarear, invento amor e sei a dor de me lançar. Eu queria ser feliz. Invento o mar, invento em mim o sonhador. Para quem quer me seguir, eu quero mais. Tenho caminho do que sempre quis. E um saveiro pronto pra partir. Invento cais e sei a vez de me lançar.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.